Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec, conversou com o jornalista Felipe Cafino, entre outros assuntos, sobre as revisões das previsões da IFE. Vamos acompanhar.
Toda segunda a gente traz aqui no primeiro item os destaques e atualizações do cenário econômico brasileiro com a participação da Instituição Fiscal Independente. E o nosso convidado de hoje é o analista da IFE, Alessandro Casalec. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Alessandro, como a gente já vem comentando aqui no primeiro item, a surpresa com o resultado do PIB provocou uma onda de revisões nas expectativas de mercado em relação aos principais números da economia. Como isso afetou as projeções da IFE?
Pois é, na semana passada a gente publicou o nosso relatório mensal e a gente então incorporou essa surpresa do PIB às nossas projeções, né? E o que dá para dizer, assim, de forma resumida, é que do lado quantitativo mudou, mas do lado qualitativo não. Ou seja, a gente melhorou a nossa projeção de déficit, por exemplo. Então, para esse ano 2023, a gente estava projetando em maio que o ano de 2023 fecharia com o déficit de 105 bilhões. Agora a gente está projetando um déficit menor, de 84 bilhões, mas continua sendo um déficit. Para o ano que vem, mesma coisa. A gente estava projetando em maio um déficit de 117 bilhões para 2024 e agora um déficit de 106 bilhões. A dívida, a gente mudou muito pouco. A gente estava com uma projeção de 78% do PIB, fechamento para este ano de 2023, e agora, no relatório da semana passada, a gente atualizou esse número para 77%, ou seja, uma queda de 1 ponto percentual.
Correto. Bom, essa dinâmica do PIB, ela pode afetar de alguma forma a questão dos juros da economia?
Pois é, até o momento, se a gente olhar, por exemplo, o relatório Focus, que saiu hoje do Banco Central, que coleta as expectativas do mercado com relação a IPCA, PIB, câmbio, Selic, o que nós vemos é uma pequena variação. Então, da semana passada para cá, o mercado deixou de projetar um fechamento de Selic para esse ano em 12,5% e está projetando um fechamento de 12,25%. Nós, na IFE, continuamos com 12,5% para fechamento desse ano. Até porque isso ainda existe uma certa incerteza sobre quando que o Banco Central vai começar a cortar o juro. Se vai ser em agosto, em setembro. Então, de qualquer maneira, o que se espera, de forma geral, é que este ciclo de aperto monetário tenha chegado ao fim. Então, a dúvida é quando que vai começar o corte de juro. Mas o que já está mais ou menos, tem um certo consenso, é de que não deve subir mais.
Alessandro, falando agora de meta fiscal, existe uma meta de déficit zero já para o próximo ano colocada na LDO atualmente. Mas, de acordo com a IFE, o governo deve ter dificuldades para cumprir essa meta. É isso?
Pois é. O que a gente vem percebendo, se a gente comparar os primeiros 4 meses desse ano, janeiro a abril, é que o nosso resultado primário, ou seja, o nosso superávit primário, ele está mais fraco do que a gente teve no ano passado. Então, olha só, janeiro a abril de 2022, a gente teve um superávit de 79 bilhões. Agora, janeiro a abril de 2023, nós tivemos um superávit menor, de 47 bilhões. E o que acontece? Por que isso é relevante? Acontece que, se a gente pegar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o governo enviou para o Congresso, ele está projetando para o ano que vem um déficit zero. Né? E isso combinando, claro, com um novo arcabouço fiscal que está em tramitação. E esses números recentes, apesar da surpresa no PIB, os números recentes de resultado, de dívida, eles indicam que essa meta ela é muito ambiciosa para o ano que vem de déficit zero. Como eu comentei, o nosso déficit aqui na IFE, a gente projeta, está na casa dos 100 bilhões de reais para o ano que vem. Então, mesmo com essas notícias positivas do PIB, que fizeram a gente revisar para cima a projeção de receita, o fato é que a gente vai precisar de muito mais receita, além dessa, para conseguir atingir essa meta de déficit zero em 2024. Então, para falar em números, a gente precisaria de um acréscimo, além do que das medidas que já foram anunciadas pelo governo no começo do ano, de recomposição de receita, a gente precisaria de mais 0,9 ponto percentual do PIB. E nós acreditamos aqui na IFE que vai ser muito desafiador atingir esse número. Então nós, como IFE, nós repetimos o alerta nesse relatório sobre essa dependência muito grande de surpresa em receitas para a gente conseguir estabilizar a dívida, ter um déficit zerado no ano que vem e assim por diante.
Inclusive, a expectativa no relatório da IFE é que exista a possibilidade aí de se ampliar a relação dívida-PIB, chegando até 90% do PIB, é isso?
Exato. Então, assim, no médio prazo, ou seja, pegando ali 2025 até o final da década, os números recentes não mudaram o nosso posicionamento em relação ao que a gente tinha em maio. Então, a gente continua projetando um crescimento contínuo. E por quê? Porque a gente continua projetando déficits sucessivos nas contas públicas. Então, por exemplo, é interessante comparar isso com o que a gente precisaria para estabilizar a dívida, que seria de um superávit ano a ano de cerca de 1,4% do PIB. Inclusive, a gente também incorporou, né, nesse relatório uma atualização da nossa estimativa de probabilidade da dívida cruzar os 90% do PIB em breve. A nossa conta é de que existe uma probabilidade de 43% de que a dívida pública cruze os 90% do PIB em algum momento até 2027. Ou seja, como eu comentei no começo, vale repetir, do ponto de vista quantitativo, houve uma mudança nas nossas projeções, mas não do ponto de vista qualitativo, ou seja, dívida crescente e déficits sucessivos.
Correto. Quais seriam as medidas aí mais estruturantes na visão da IFE para essa equalizar um pouco essa questão da sustentabilidade da dívida?
O que é necessário para a gente conseguir resolver essa questão seria mesmo reverter o resultado primário, ao invés de ter déficits, ter superávites. O problema que a gente aponta é que isso vai depender de um desempenho de receitas superior ao que a gente projeta. Então, o desafio de conseguir essas receitas para cumprir as metas de resultado primário, ele continua na mesa e é preciso que o governo, então, faça esse acompanhamento para conseguir entregar as metas que ele está colocando na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Muito bem. A gente conversou aqui com o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec, falando para a gente aí da meta do governo para o ano que vem e também sobre a surpresa no PIB que veio acima das expectativas do mercado. Muito obrigado, Alessandro, pela sua participação com a gente aqui no primeiro item.
Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os ouvintes.